Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse @irbrasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir.
1 Samuel capítulo 16, versículo 1 a 13. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse a Samuel: você já lamentou o suficiente por Saul. Eu o rejeitei como rei de Israel. Agora enche um chifre com óleo e vai a Belém. Procura um homem chamado Jessé que vive ali, pois escolhi um dos seus filhos para ser o novo rei. Como posso fazer isso? Perguntou Samuel. Se Saul ficar sabendo, me matará. O Senhor respondeu: leve um novilho com você e diga: vim oferecer o sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que você deve fazer e qual dos filhos dele deve ungir para mim rei. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrá-lo, tremendo de medo. O Senhor veio em paz? Perguntaram. Sim, respondeu Samuel. Vim oferecer o sacrifício ao Senhor. Purifique-se e venham comigo para o sacrifício. Então Samuel realizou a cerimônia para purificar Jessé e seus filhos e também os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel olhou para Eliabe e pensou: com certeza esse é o homem que o Senhor ungirá. O Senhor, porém, disse a Samuel: não julgue pela aparência nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Então Jessé chamou seu filho Abinadab e o levou até Samuel. Ele, porém, disse: não foi esse que o Senhor escolheu. Em seguida, Jessé chamou a Simeia, mas Samuel disse: também não foi esse que o Senhor escolheu. Da mesma forma, todos os 7 filhos de Jessé foram apresentados a Samuel, mas Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum deles. Então Samuel perguntou: são esses todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda tenho mais novo, mas ele está no campo, tomando conta do rebanho. Mande chamá-lo, disse Samuel. Não nos assentaremos para comer enquanto ele não chegar aqui. Jessé mandou chamá-lo. Era um jovem ruivo, de boa aparência e de olhos bonitos. E o Senhor disse: é este, levanta-te, unge-o com óleo. Enquanto Davi estava entre os seus irmãos, Samuel pegou o chifre com óleo que havia trazido e ungiu. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. O Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Depois disso, Samuel voltou para Ramá. Vamos orar. Pai, essa é a tua palavra. Nós abrimos o nosso coração para receber a tua palavra. Ministre a nós. Que milagres aconteçam aqui enquanto nós ministramos, Senhor. Que o teu Espírito flua aqui. Nós oramos por uma dimensão mais profunda da tua presença, no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos numa série aqui na igreja. Uma série, essa é a terceira semana da série. E provavelmente encerre hoje. Depois nós vamos partir para uma outra série, chamada a presença do Senhor. Primeira parte da série nós falamos o que era mais importante para o Senhor e o que é sucesso para Deus. Baseado em Êxodo capítulo 33, quando Moisés disse: eu não vou se tua presença não for comigo. Partimos para uma segunda parte da série, nós falamos sobre os ministros que conseguem ministrar as pessoas e não ministram a Deus. E domingo passado, foi uma presença de Deus maravilhosa aqui, amém? E hoje eu quero falar sobre a presença do Espírito Santo em nós. A presença do Espírito Santo habitando em nós. O Espírito se movendo em nós. Sabe, antes de mergulhar nos textos, eu quero trazer duas histórias para vocês. Esses dias eu estava lembrando de dois momentos marcantes que a Ir viveu. A Ir teve muitos momentos marcantes. Essa igreja teve muitos momentos preciosos. Muitos momentos de luta, de desafio, mas muitos momentos de glória. E se eu fosse enumerar alguns momentos, eu não conseguiria enumerar, mas esses dois momentos vieram à minha mente quando eu estava preparando essa palavra. A primeira imagem que eu tenho é que quando a Ira era bem pequena, a gente estava começando, aí começou com 5 pessoas e depois nós fomos para um lugar na 203 Norte, no subsolo, ficamos ali por um tempo, depois nós fomos para a frente do Liberty Mall, que hoje tem umas concessionárias ali. E naquela época, quando nós entramos, o proprietário daquele prédio prometeu para a gente um habites para que funcionasse. Ele não nos entregou esse habites. E um dia no culto, nós chegamos para o culto de domingo e literalmente o prédio estava lacrado. E nós não tínhamos onde fazer o culto. Agora você imagina, as pessoas esperando para o culto, não tinham onde fazer o culto, e nós decidimos fazer o culto na torre de TV. E fomos para a torre de TV. Conseguimos uma extensão, fomos até o hotel ali perto, conversamos com o gerente era crente, o gerente falou, pode puxar a tomada daí. E literalmente nós fizemos um culto ao céu aberto. E as pessoas não foram embora. E eu tenho essa cena na minha cabeça, sabe, a chuva se formando, a gente levantando as mãos, orando, chovendo ao redor, e não chovendo onde a gente estava. E eu olhando para a cara das pessoas, sem nenhuma estrutura, sem nenhum som legal, sem nenhuma parede, sem nenhuma caixa de som maravilhosa. Mas eu me lembro de olhando para o rosto, e essa imagem está fixa na minha cabeça, as pessoas em devoção ao Senhor. As pessoas entregam ao Senhor. Eu me lembro que esse culto foi um culto tão poderoso que pessoas do hotel começaram a descer e ir para assistir a reunião. Nós ganhamos dezenas de pessoas naquele dia na praça pública. E a marca que ficou em mim é que, mesmo sem estrutura, nós podemos fazer a obra de Deus e o reino de Deus avançar. O segundo momento que eu me lembro foi no dia que a gente já tinha estrutura. A gente estava fazendo uma conferência Nova Geração no Centro de Convenções. Pessoas de vários lugares do Brasil, de alguns lugares do mundo estavam nessa conferência. E nós estávamos na última sessão. A última sessão, o Jeremy tinha acabado de liderar, eu tinha acabado de pregar, o Jeremy Riddle lá da Califórnia. Eu tinha acabado de pregar, a presença de Deus estava no lugar. E aí nós fizemos aquele famoso fechamento da bateria, né? Bu, 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 bu. Até o próximo ano. Só que na hora que a gente apagou as luzes, o povo não ia embora. E literalmente as pessoas começaram a liderar a adoração. Quantos estavam lá nessa noite? As pessoas começaram a liderar a adoração e nós passamos mais de uma hora ali dentro, o povo liderando a adoração, sem nenhuma banda, sem nenhuma luz, sem nada. O povo estava liderando a adoração. Eu estava atrás do palco, junto com o staff, junto com o time, todo mundo deitado no chão, só dizendo, Senhor, nós amamos a tua presença. Rodolfo Abrantes, meu amigo, estava caído do meu lado, rolando. Nós só queremos a tua presença. E foram dois momentos marcantes em que eu vi o Espírito Santo assumindo a reunião e dizendo, é do meu jeito, é como eu quero, é da forma que eu desejo. Sabe, existe um limite para a nossa estrutura. Sabe, nós temos uma reunião aqui todas as sextas-feiras à tarde, que nós trazemos o feedback do último culto, construímos a estrutura do próximo culto. Tudo que você vê aqui foi desenhado na terça, ou grande parte do que você vê aqui foi desenhado na terça passada. Nós temos reuniões e reuniões para fazer, para trazer mais excelência. Os times têm reuniões com seus times. Mas existe uma hora que Deus toma o microfone. Que Deus fala, é comigo. Deixa eu liderar isso aqui. E Deus dá aquele plus, leva a gente para um lugar, que é um lugar que a gente nunca imaginou chegar. Deus simplesmente fala, é comigo. Independente se você tem ou não tem estrutura, independente se você tem estrutura igual nós tínhamos lá, telões de LED, luz absurda, tudo do melhor, naquela reunião no Centro de Convenções, e Deus disse, é do meu jeito, eu vou além do que vocês programaram. Isso é a liderança do Espírito Santo. O que eu vi nessas duas reuniões, um grito pela presença de Deus, um desejo de não parar. O grito de deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Deixa eu permanecer aqui. O grito que o salmista Davi disse, uma coisa eu peço ao Senhor, eu buscarei que eu possa morar na sua casa todos os dias da minha vida para contemplar a tua beleza. O grito do mesmo Davi que disse, mais vale um dia na tua presença do que mil em outro lugar. Um dia em teus atos do que mil em outro lugar. O que é isso? É uma fome que traz um rompimento de Deus por avivamento e reforma. É a presença do Espírito Santo, é a força do Espírito Santo empurrando o ambiente. Sabe, quando a gente faz muito alguma coisa, talvez você seja um profissional da área de saúde, e você faz lá os seus procedimentos estéticos, você tem tanta habilidade naquilo que você já sabe como é o começo, meio e fim das coisas. Você talvez seja um médico, você sabe como as coisas vão se desenrolar no pronto-socorro, quando chega alguém com aquele tipo de dor, você já tem uma dedução das coisas como funciona, e para onde vai parar, ou aonde vai terminar. Sabe, muitas vezes nós temos a nossa vida definida já. Mas hoje o Espírito Santo quer liderar a tua vida. Sabe, o Espírito Santo quer pegar a tua vida e falar bem assim: eu lidero você. Amém? Eu lidero você. Eu vou liderar você. Eu vou liderar a sua vida. E eu acredito que Deus quer despertar uma fome em nossos corações para ser liderado pelo Espírito Santo, para carregar essa presença do Espírito Santo em nossa casa, em nossa vida, em nossa cidade, em nossa nação. Sabe, muitas vezes as promessas de Deus só se tornam promessas de Deus se Deus se tornar o Deus das promessas. Muitas vezes nós temos as promessas, mas nós não temos Deus. E aí muitas vezes a promessa de Deus se torna simplesmente uma promessa que alimenta o nosso ego e não libera o embalo do Espírito. O que eu quero te propor é que o Espírito Santo quer liderar a nossa vida. O ministério de Jesus foi liderado pelo Espírito Santo. O Espírito de Deus liderou o Senhor. O Espírito de Deus conduziu Jesus ao deserto. O Espírito liderava os passos de Jesus. E a imagem do céu também liderava os passos de Jesus. Eu falo que Jesus só fez o que viu o Pai fazer. Agora, quando nós falamos de Deus, nós precisamos entender que Deus é um ser triuno. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E nós precisamos do Espírito Santo para avançar. É tão real isso que Jesus disse. Jesus, quem disse? Jesus, convém que eu vá, convém que eu saia de cena para que o Espírito Santo venha. Olha a importância da liderança do Espírito Santo. A nossa mensagem é cristocêntrica, a nossa igreja é cristocêntrica. Nós estamos construindo um ministério, a igreja sobre a base que é Jesus Cristo. Mas o próprio Jesus disse: convém que eu vá, para que o Espírito venha. É tão importante o papel do Espírito Santo que Jesus fez essa afirmação. Agora, quando você olha a Bíblia, você vai encontrar que o Espírito Santo tem algumas ações, ou seu papel é dissecado na Bíblia de algumas formas. Primeiro, Isaías capítulo 11, versículo 2, João 14, 6, João 15, 26 e João 16, 17 diz que ele é o conselheiro, que ele é o consolador. Em João 16, 7, a Bíblia diz que o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando você vai para 2 Coríntios capítulo 1, versículo 22, a Bíblia diz que ele é o depósito, o selo, a garantia da salvação. Você sabia disso? Que o Espírito Santo é o selo da salvação? E é muito simples explicar isso, porque sem convencimento do Espírito não existe homem salvo. É o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por isso muito da blasfêmia contra o Espírito Santo, que não tem perdão, está ligado diretamente ao não convencimento. Se você desconsidera a obra do Espírito Santo e blasfema contra ele, não existe o poder de te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Logo você está condenado. Então, é aquele que é o selo, a garantia, é o selo de Deus sobre o seu povo, que reivindica diante dos olhos dos homens, das autoridades espirituais, que nós pertencemos a Deus. O Espírito Santo também, segundo João capítulo 16, versículo 3, é o nosso guia. Diga, ele é o meu guia. Quando ele é o teu guia, você precisa reconhecer ele na sua vida. Nós precisamos reconhecer que o Espírito Santo é o nosso guia. Guia os meus passos, Espírito de Deus. Me direciona. Quando você vê um mover de Deus na tua vida, seja ele simples, talvez um livramento, talvez um negócio que você ia fechar e não fechou, e depois você viu que você, se você tivesse fechado aquele negócio, ia ser uma tragédia na tua vida. Sabe, muitas vezes você orou ao Senhor e disse: Senhor, me faz casar com essa pessoa, e Deus não deixou você casar com ela. E hoje você está grato a Deus porque você não casou com ela, ou com ele. E muitas vezes o Espírito Santo foi contra as tuas palavras, pegou na tua mão e te guiou para um lugar diferente que você queria ir. Ele é o teu guia. E se você perceber esses pequenos milagres do Espírito de Deus sobre a tua vida, pare e agradeça. Quando você tiver força no meio de uma perda, você perceber que a força vem, pare e agradeça. Quando você encontrar direção, agradeça. Quando você encontrar refrigério, agradeça. Por quê? Porque quando nós agradecemos, nós reconhecemos a presença dele mais nós experimentamos a presença dele. Quanto maior reconhecimento, maior realidade. Agora, voltando ao texto que nós lemos, quando o profeta Samuel vai ungir o novo rei, a Bíblia diz o seguinte: enche uma vasilha de óleo, vá a Belém, procure um homem chamado Jessé, que vive ali, pois escolhi um dos filhos dele. Ali Deus estava fazendo ali, começando uma diferenciação entre os homens e o novo rei, entre todos aqueles filhos de Jessé e o escolhido. E como o escolhido seria revelado? Pela uma unção, pelo óleo. Sabe, existe uma diferença entre você ter talento. A Christine Ken fala sobre isso. Existe uma diferença entre você ter talento e você ter unção. Existe uma diferença entre o talento, o carisma e a unção. O mundo tem carisma, mas nós temos uma unção. O mundo tem talento. Nós podemos até ter, temos talento, mas nós temos também uma unção. O mundo pode ter entusiasmo, mas nós temos uma unção. Qual seria a diferença básica entre um homem de talento e um homem de unção? Talvez você entrou um dia num restaurante. Pensa assim, você entrou num restaurante. Aí tem uma banda tocando nesse restaurante. E a banda, ela é maestral. Você fala assim, caraca, eu tô arrepiado. Olha essa banda tocando, cara. Ô Guga, eu fui lá no show do Coldplay e eu adorei Jesus no show do Coldplay, cara. Levantei minhas mãos e adorei Jesus. Deixa eu dizer para você, existe uma diferença entre emoção, talento, o entusiasmo, o carisma e a unção. Você não pode confundir um arrepio com unção. A Bíblia fala em Isaías capítulo 10, versículo 27, que a unção quebra o jugo. Ela tira a carga de sobre os ombros. Ela despedaça o ferrolho. Há uma diferença entre a unção e o talento. O talento pode emocionar, o talento pode arrepiar, mas só a unção quebra o jugo. O que nos diferencia do mundo? A presença do Espírito Santo e a unção de Deus sobre nossas vidas para quebrar o jugo. Você está aí? Deus quer nos chamar para quebrar o jugo. Eu me lembro, tem um cara que veio no Brasil uma vez, eu tive com ele na Califórnia uns anos atrás. Ele se chama David Hogan. Quem é o Hogan? Hogan é um homem que prega nos lugares mais escuros do México, nos lugares de feitiçaria, nos lugares de sacrifícios, até de pessoas, de gente. E o Hogan vai para esses lugares. O Gabriel, meu sobrinho, está morando na Califórnia, está fazendo um seminário lá, e ele teve aula com David Hogan. David Hogan já tem mais de 100 ressurreições dos mortos. Talvez você fale assim, não acredito nisso. É verdade. E tem uma história famosa que aconteceu no Brasil, famosa para o nosso meio, né? Aconteceu em Santarém. E eu tive em Santarém, os pastores lá me contaram sobre essa história. O Hogan foi pregar em uma igreja em Santarém de um pastor amigo meu. E tinha um menino em Santarém, que era um menino que andava com uma, literalmente o pai dele andava com uma coleira, uma corrente no pescoço. Ele andava de quatro igual um animal. Falava que ele tinha um problema psicológico, os cabelos grandes, as unhas grandes. Ele andava igual um bicho. Ele era literalmente um bicho, aos olhos naturais. E o Roger foi pregar. Ele era muito conhecido na cidade, esse menino. Você viu aquela mulher do saco que anda em Brasília para tudo que é lugar? Uma mulher que anda, pega umas sacolas e anda para tudo. Era mais ou menos... é a figura dessa mulher mais endemoniada, endemoniado, isso era ele. E aí levaram esse menino para a sessão que o Hogan estava pregando. Quando ele entrou na igreja, ele andava só de quatro, anos andando assim, pouquíssimas vezes se levantava. Quando ele viu o Hogan, ele ficou em pé, na porta da igreja. David Hogan falou, fecha as portas da igreja, quem quiser sair, sai agora. E aí ele começa um processo de libertação daquele menino. O menino é liberto. Ele fala, tem algum cabeleireiro aqui? Tem. Corta o cabelo dele, faz a barba dele, cortaram as unhas dele, deram banho nele. E ele virou, pai, eis aí o seu filho, filho. Eis aí o teu pai. E agora o pai e o filho estão abraçados, chorando. O que é isso? Unção. Não é talento, é unção. Não é alguém poser, é unção. Você está comigo? O que nós precisamos nessa geração? De unção. Precisamos de gente ungida. Ungida de verdade. Não gente só que edita vídeos bons. Não gente só que fala bem. Não gente só que toca bem. Não só gente que... Tudo isso é importante, tá? Não estou dizendo que não seja importante. Mas não só gente que se move através de uma boa estética. Nós precisamos de unção. Unção. Unção que vem dos céus. Unção que quebra o jugo. E acontecerá naquele dia que a vossa carga será tirada do seu ombro e o jugo será despedaçado pela unção. Isaías 10:27. Agora, quantos aqui querem ser ungidos de Deus? Por Deus, ainda mais, eu quero. Eu quero ter uma unção. Agora, quais eram os momentos que se ungia com óleo na Bíblia? Quais eram os momentos? Na verdade, a unção com óleo era algo comum entre os hebreus. E estava associado a algumas situações. Primeira situação, o ato da unção era significativo na consagração dos sacerdotes e dos reis. Então você vai encontrar na Bíblia várias vezes o óleo aparecendo, a presença de Deus aparecendo através da unção para ungir reis, como nós vemos agora em 1 Samuel capítulo 16, Êxodo capítulo 30, versículo 26, Levítico 4, 3, você vai encontrar os sacerdotes sendo ungidos, Salmo 132, versículo 10. Na Bíblia, ungir o rei era como coroá-lo. Então nós acabamos de ler 1 Samuel capítulo 16, versículo 1 ao versículo 13, nós percebemos isso. Então, essa era a primeira coisa. Segunda coisa, que o óleo era ungido, o óleo era derramado. A unção também foi um ato de, era um ato de hospitalidade. Alguém entrava na casa, está lá em Lucas capítulo 7, versículo 38, e era costume dos judeus, da mesma forma, ungir com óleo, lavar os pés com óleo, com meio de refrescar e revigorar o corpo. Então, o óleo também, a unção também vinha para a hospitalidade. A terceira maneira que você vai ver os momentos em que a unção ou o óleo aparecia na Bíblia era para ungir ou para fins medicinais. Tem um livro, um catatal assim, chamado O Apóstolo, que é um estudo histórico sobre a vida de Paulo. E existem relatos que Timóteo pegava um unguento, o óleo, e ungia as costas de Paulo, molhava por causa das feridas, das chicotadas que Paulo tomou. Então ele lavava as costas de Paulo, porque tinha um efeito medicinal. Também você vai ver o óleo presente nos corpos, ungindo os corpos dos mortos. Marcos capítulo 14, versículo 8, diz que as mulheres voltaram ao túmulo para preparar, como de costume, os corpos, o corpo de Jesus. O que, que é isso? Era ungi-los com especiaria. Agora, a Bíblia fala que existe uma unção, mas existe um ungido. Salmo 2:2, Daniel 9:25, Salmo 45:7, Hebreus 1:9, João 1:41, Atos 9:22, Atos 7:2-3, Atos 18:5-28. Jesus é chamado de o ungido. Jesus é o ungido. Jesus é uma fonte de óleo. Jesus é uma fonte de unção. Então você vai encontrar na Bíblia a representação do Espírito de Deus ligado ao óleo. Só nesses quatro fatores que eu disse a você dá para fazer uma pregação de 3 dias aqui. Agora, como então se fazia o azeite, se extraía esse óleo? Se o Espírito Santo é ligado ao óleo, eu quero pegar essa metáfora do óleo sendo espremido e explicar o que está sobre você, através do sacrifício de Jesus. Amém? Ano passado, eu levei Israel, o ano retrasado, eu levei Israel, um grupo de pessoas, e nós fomos num lugar que é um lugar onde se faz óleo, se faz o óleo da oliva, não só óleo da oliva, mas faz outros tipos de óleo. E lá eu mostrei para eles uma prensa do azeite, que é uma roda de pedra grande assim, ó, que eles faziam? Eles pegavam o fruto da oliva, jogavam nessa prensa, e a pedra pesada passava e moía aquele fruto. E quando ele passava a primeira prensa, passava-se a prensa 4 vezes, saía 4 tipos de óleo. A cada vez que a prensa passava, um óleo novo saía. E cada óleo tinha um destino diferente. Não sei se você sabe, mas Getsêmani é o lugar da prensa do azeite. É o lugar onde Jesus foi prensado e o óleo saiu. E esse óleo caiu sobre nós. O ungido derramou sobre nós, através do seu Espírito, esse óleo. E eu acredito que Deus quer levantar uma igreja ungida para se mover nessas 4 prensas. E hoje Deus quer derramar sobre você essa unção. Quantos querem? Uma unção vinda fresca do céu. Então a primeira vez que se passava a prensa do azeite, o primeiro óleo que se extrai, até hoje é assim, Israel. O primeiro óleo que se extrai é o azeite para unção. É o óleo que é levado para o templo, do templo para unção. O que Deus quer fazer com a gente? A cada nível de prensa, a cada nível de exposição à palavra, que a palavra de Deus é a rocha, um óleo vai ser extraído de nós para ser derramado sobre essa geração. A presença do Espírito Santo. Então, o primeiro óleo é esse óleo que vem da unção, que derrama a unção. O segundo óleo, a segunda prensa, quando era passada, saía o óleo que era para o alimento, o azeite que era para o alimento. Já viu esse azeite de oliva que você pega e coloca? É a segunda prensa do azeite. Servia como alimento. A palavra do Senhor diz que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. É o único que alimenta e satisfaz a nossa alma. Como o Salmo 107, versículo 9 diz, Ele concede a vida eterna. João capítulo 6, versículo 51. Ele fortalece a nossa vida porque Ele é o nosso alimento. Amém. Terceiro azeite. Ou a terceira prensa provocava a sair o terceiro azeite. E o terceiro azeite servia para quê? Ou o terceiro óleo de unção era para iluminar. Então, com o peso da pedra, era extraído o terceiro óleo. Ele servia para iluminação. Isso era depositado em lamparinas. Jesus disse, nós somos a luz do mundo. João 8, 12. Jesus é a luz do mundo. E Jesus nos fez luz. Vocês são a luz do mundo, vocês são sal. Você não acende uma candeeira e coloca embaixo para que todos fiquem, para que não haja luz. Você não esconde embaixo da cama. Não. Jesus quer derramar uma presença sobre você de uma maneira tal que você comece a brilhar no meio das trevas. E o quarto e último, quando a quarta prensa, o peso da pedra passava a quarta vez, saía um óleo que servia como sabão. Para virar sabão. Quando você pega a palavra de Deus, você pega a presença do Espírito Santo sobre nós, uma das reações à exposição à palavra e o Espírito de Deus é um processo de santificação. O que eu quero propor para você é que o Espírito de Deus, quando vem sobre nós, Ele quer derramar de uma maneira direta uma unção para trazer luz, para purificar, uma unção para alimentar e também uma unção para ungir. A partir da presença do Senhor sobre nós, nós teremos um efeito para purificar, para nos tornarmos santos e provocarmos santidade por onde nós passarmos. Eu acredito que Deus vai levantar uma geração para viver uma revelação de pureza novamente, uma revolução de pureza, uma revolução de pureza. Homens que vão sustentar as suas alianças, homens que vão sustentar o seu caráter, homens que vão sustentar as suas promessas, uma revolução de pureza. Sabe, se você for ler a história dos avivamentos, todos os avivamentos foram precedidos por um profundo mover de arrependimento e clamor. O que Deus quer fazer com a gente? Derramar o Espírito dEle para que esse óleo do sabão seja sobre nós. Deus também quer derramar um óleo sobre nós, que é o óleo que guia os nossos passos. Na verdade, nós precisamos da presença do Espírito de Deus sobre nós. Não existe ministério se a presença do Espírito Santo sobre nós. Não existe poder se a presença do Espírito Santo sobre nós. Eu creio que nessa noite o Senhor quer derramar a presença dele sobre nós. Existem coisas que nós não faríamos em anos, que podemos fazer em meses com a presença do Espírito Santo. Existem coisas que não seriam, que não haveria rompimento com todo o nosso intelecto e a nossa força, mas com a presença do Espírito Santo nós podemos. Quantos podem dizer junto comigo: eu quero o Espírito de Deus sobre mim? Deus vai avivar as nações. A geração mais poderosa da história está nascendo agora. Eu acredito nisso. Homens que irão pelo mundo, que pregarão o evangelho de autoridade e poder, que trarão a realidade dos céus a lugares escuros. Homens que se moverão com o óleo da presença de Deus para trazer luz no meio das trevas. Quando o apóstolo Paulo entra na Grécia, a Bíblia fala que um dos maiores avivamentos aconteceu naquele lugar. Um dos maiores avivamentos bíblicos aconteceu na Grécia. Ele chega naquele lugar. Ele diz assim: vocês, ele conta um grupo de pessoas. Ele diz assim: vocês são batizados no Espírito? Não, não, nós somos só batizados na água. E a Bíblia fala que ele sopra sobre eles. Eles começam a falar em novas línguas, são cheios do Espírito Santo. Descem para a escola de Tirano. Eles passam um tempo na escola de Tirano. Depois saem da escola de Tirano. 3 anos e meio depois, toda a Ásia Menor tinha ouvido falar do Evangelho. 3 anos e meio, gente. Através da presença do Espírito Santo sobre eles. Evan Roberts, um homem que incendiou Gales, ele levantava a mão e dizia: eu estou levantando a mão e eu estou tocando o fogo do Espírito. Eu estou sentindo o fogo do Espírito vir sobre mim. 6 meses depois, toda Gales estava incendiada pelo poder de Deus. Se você pegar os registros históricos dos campeonatos de futebol em Gales, você vai ver que em 1904 não houve quem venceu o campeonato. Sabe por quê? Porque as pessoas não iam para o jogo, os pubs fecharam, a galera só vinha para a igreja adorar Jesus, porque um homem foi cheio do Espírito Santo. O mundo ainda não viu, na nossa geração, o poder do Espírito fluindo através da vida de um homem. O poder do Espírito fluindo na vida de um homem. Imagina, de uma geração. Atos diz que eles traziam, depois do capítulo 2, traziam os doentes, para que apenas a sombra de Pedro tocasse nos doentes, eles fossem curados. Apenas a sombra. A Bíblia diz que eles traziam lenços para que Paulo orasse pelos lenços. Eles levavam os lenços e jogavam sobre os doentes eram curados e os espíritos malignos eram expulsos, iam embora. Por quê? Porque a presença do Espírito Santo caiu sobre aqueles homens. Com o Espírito Santo, tudo se torna possível. Tem uma história famosa de Hudson Taylor, que um dia, depois de pregar, a presença de Deus encheu o lugar, ele desceu as escadarias e saiu pela cozinha do ambiente. E quando ele passava na cozinha, os cozinheiros eram cheios do Espírito Santo. Eu tive uma experiência parecida uns anos atrás. Nós estávamos indo, há 20 anos atrás, nós estávamos indo a terceira viagem do Nova Geração. Nós estávamos indo ministrar em uma igreja no interior de Minas Gerais. Nós entramos no carro, estávamos indo para Minas, era uma igreja muito tradicional, e na estrada nós pegamos um engarrafamento, tinha acontecido um acidente, e a gente estava adorando a Deus no carro, com a banda. Não sei se o Moisés lembra disso, seria dessa época ainda, já era dessa época, mas a gente está adorando no carro. E eu me lembro que a gente saiu do carro e começamos a adorar na rua. esperando, depois entramos, fomos para essa igreja. Hospedaram a gente dentro dessa igreja, no subsolo. E eu acordei com um monte de demônio na noite, dentro da igreja. Eu estranhei, porque tinha tanto demônio dentro da igreja. Me lembro que eu passei a noite repreendendo, nós fomos para o culto. E tinha uma liturgia no culto, que era uma liturgia muito rígida no culto. E eles falaram, vocês podem cantar 3 hinos. E eu, sério? Alguém sabe cantar algum hino que eu não sei? Eu esqueci os hinos, de cor. Na minha igreja batista eu cantava de inário, assim, né? Mas eu não tinha, eu tenho lembranças. E eu me lembro que a gente tocou a primeira música, todo mundo sentava, as pessoas nem ficavam em pé para a hora do período de adoração. Tinha chamada na igreja, irmãos. Fulano de tal, presente, presente. Beltrano, presente, presente. Presbítero, não sei o que, presente, presente. Presbítero fulano faltou, faltou. Anota aí, ele faltou. Eu não estou brincando, era desse jeito, uma igreja muito rígida. E eu me lembro que a gente tocou a primeira música, nada aconteceu. Segunda música, nada aconteceu. E eu falei, Senhor, o que a gente está fazendo aqui, de verdade? Aí a terceira eu falei, vamos fazer esse negócio de verdade. Lembro que a gente começou a tocar, eu comecei a falar, Espírito Santo, vem sobre esse lugar. As pessoas nem acreditavam na presença do Espírito Santo. Todo mundo assim, com o braço cruzado, sentado olhando para a gente. E o Espírito Santo vem, vem, vem. E eu falava para a Rafaela, canta, canta. E ela cantando, 2 veias aqui para fora. Eu falei, Espírito Santo, enche esse lugar. E aí acontece essa coisa, que é uma das coisas mais loucas que aconteceram com a gente. Um grupo de 3 pessoas estavam passando na porta da igreja, ouviram a música e entraram na igreja. Quando eles entraram na igreja, eles foram batizados do Espírito Santo. Agora, eles não eram cristãos. Eles entraram na igreja, começaram a chorar por causa da presença de Deus. Só eles sentiram, ninguém sentia, nem eu sentia. Batizaram e começaram a correr na igreja. Imagina, uma igreja tradicional, ortodoxa. Eles começaram a correr na igreja, falando xarabacarabas, falando em línguas. E começaram a correr na igreja. E todo mundo estava assustado com aquilo. E quanto ele mais corria, mais pessoas eram incendiadas. Mais pessoas eram incendiadas. E de repente uma grande parte da igreja começa a ser batizada no Espírito Santo. As pessoas começam a ser cheias, vindo para frente, se ajoelhando. E aí eu falo, quantos aqui querem entregar a sua vida novamente a Jesus? Porque você é um religioso. E aí eu começo a pregar para pessoas crentes, não convertidas, mas que dizem que são crentes. E as pessoas começam a vir para frente. Me lembro que a gente saiu por volta de 2, 3 horas da tarde daquele lugar. Viemos embora. O desenrolar não foi tão bom. O pastor foi demitido da igreja. O Espírito Santo fluiu na igreja. Mas eu tenho a memória que Deus pega os disponíveis, que Deus pega aqueles que têm fome, não aqueles que são politicamente corretos. Eu não quero ser esse politicamente correto religioso. Eu quero ser o cara que tem fome e sede por Deus. Eu quero ser o cara que, eu quero que você seja esse cara também, que fala, vem como se eu quiser que eu estou pronto. Sabe, a gente vai envelhecendo e a gente vai se tornando um odre velho. Não, já vi isso aí, já vi isso aí, é odre velho. Faz de novo, faz de novo, faz de novo. Faz de novo. E se ele vier, faz de novo. O Senhor me mostrou nessa semana que nós vamos viver uma grande onda de batismo em breve. Dezenas e dezenas de pessoas descendo as águas. Um movimento de salvação. Dezenas de pessoas descendo as águas. Eu quero voltar a fazer movimentos em universidades, grandes concentrações de pessoas clamando por avivamento, dizendo, Senhor, faz de novo. Presta atenção. se você deseja se tornar esse recipiente para esse óleo, é só você dizer sim a ele. Não seja um religioso, não se acostume com os anos de evangelho. A gente vai ganhar uma grande onda de muçulmanos para Jesus, e vai ser através da força do Espírito Santo. Nós vamos ver uma grande onda de salvação tomando conta do Brasil, vai ser pela força do Espírito Santo. Nós não queremos fazer igreja se ele não estiver conosco. Por isso ele vai ficar sempre à vontade aqui. Nós vamos ser o povo mais chapado da terra, cheio de Deus. Se você quer dizer sim para a presença constante do Espírito Santo na tua vida, se coloque em pé.